Orientação da Criança, capítulo 68. Predominância de vícios corruptores. Era de abundante iniquidade. Vivemos em meio dos perigos dos últimos dias. Por se generalizar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra muitos refere-se aos professos seguidores de Cristo. Eles são afetados pela iniquidade dominante e se afastam de Deus. Não é, porém, necessário que eles assim sejam afetados. A causa desse declínio é eles não se manterem limpos da iniquidade. O fato de seu amor para com Deus estar esfriando por sobrar iniquidade mostra que eles são, em certo sentido, participantes dessa iniquidade. Do contrário, ela não lhe afetaria o amor para com Deus e seu zelo e fervor em sua causa. A influência de livros e figuras degradantes. Muitos dentre os jovens são ávidos por livros. Leem tudo o que podem obter. As provocantes histórias de amor e os quadros impuros exercem uma influência corruptora. As novelas são lidas por muitos com avidez e, em resultado, sua imaginação se torna corrompida. Nos trens, fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes também são encontrados em estúdios fotográficos e são dependurados nas paredes dos que trabalham com gravações em relevo. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela contemplação e a leitura. O coração é corrompido pela imaginação. O espírito se compraz em contemplar cenas que despertam as mais baixas e vis paixões. Essas desprezíveis imagens, vistas através de uma imaginação deturpada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para darem rédeas soltas às paixões pecaminosas. Então se seguem pecados e crimes que arrastam os seres formados à imagem de Deus ao baixo nível dos animais, mergulhando-os, afinal, na perdição. Licenciosidade, pecado especial. Foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo. A iniquidade alastra-se por toda a parte. A licenciosidade é o pecado especial deste século. Jamais o vício ergueu a cabeça disforme com tal ousadia como o faz agora. O povo parece estar entorpecido, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. Foi-me apresentado como verdadeira descrição do mundo antes da segunda vinda de Cristo. É o pecado e não as provas de sofrimento que separa Deus de seu povo e torna a alma incapaz de apreciá-lo e glorificá-lo. É o pecado que está destruindo almas. Pecado e vício existem em famílias de observadores do sábado. O ataque de Satanás à juventude. É obra especial de Satanás nestes últimos dias tomar posse da mente dos jovens, corromper os pensamentos e inflamar as paixões, pois sabe que assim fazendo pode levar a ações impuras e assim se tornarão vis todas as nobres faculdades da mente e ele poderá dirigi-las para satisfazer aos seus próprios propósitos. O futuro da sociedade. A juventude de hoje é um indicativo certo do futuro da sociedade. E ao vê-la, que podemos esperar desse futuro? A maioria é amante dos prazeres e avessa ao trabalho. Tem muito pouco domínio próprio e fica exaltada e furiosa ante a mais leve ocorrência. Muitíssimos, em qualquer época e condição social, são sem princípio e consciência, e com seus hábitos ociosos e esbanjadores, correm para o vício e corrompem a sociedade até se estar tornando o mundo uma segunda Sodoma. Estivessem os apetites e paixões sob o domínio da razão e da religião, e a sociedade apresentaria um aspecto muitíssimo diferente. Deus nunca determinou que existisse a presente condição calamitosa. Tem sido produzida pela crassa violação das leis da natureza. Os problemas do abuso. Alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o pecado da masturbação e seus seguros resultados. O hábito longamente arraigado lhes tem cegado o entendimento. Eles não avaliam a excessiva malignidade deste degradante pecado. Jovens e crianças de ambos os sexos se entregam à poluição moral e praticam esse repulsivo vício destruidor da alma e do corpo. Muitos professos cristãos acham-se tão embotados pela mesma prática que suas sensibilidades morais não podem ser despertadas para compreender que isso é pecado e que, se nisso continuam, os seguros resultados serão completa ruína do corpo e da mente. O homem, o ser mais nobre da terra, formado à imagem de Deus, transforma-se em animal. Faz-se grosseiro e corrupto. Todo cristão terá de aprender a refrear as paixões e a ser regido por princípios. A menos que assim faça, é indigno do nome de cristão. A corrupção moral tem feito mais do que qualquer outro mal para causar a degeneração da humanidade. É praticada em alarmante grau e traz consequências de quase todas as espécies descritas. Mesmo crianças nascidas com irritabilidade natural dos órgãos sexuais encontram alívio momentâneo em tocá-los, o que apenas aumenta a irritação e leva à repetição do ato, até se estabelecer um hábito que aumenta com o crescimento. As tendências licenciosas são herdadas. Geralmente os pais não suspeitam que os filhos compreendem algo a respeito do vício. Em muitíssimos casos, os pais são os verdadeiros pecadores. Têm abusado dos privilégios matrimoniais e, pela condescendência, fortalecido suas paixões sensuais. E, ao se fortalecerem estas, têm-se enfraquecido as faculdades morais e intelectuais. O espiritual tem sido superado pelo animalesco. Nascem crianças com tendências animais grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido transmitido o próprio retrato do caráter dos pais. Os filhos nascidos desses pais quase que invariavelmente se inclinam aos repulsivos hábitos da masturbação. Os pecados dos pais serão visitados sobre seus filhos, pois os pais lhes têm dado o estigma das próprias tendências licenciosas. Uma fascinante escravidão. Tenho sentido profundamente, ao ver a poderosa influência das paixões sensuais no controle de homens e mulheres, de inteligência e habilidade fora do comum. Seriam capazes de se empenhar numa boa obra, de exercer poderosa influência, não estivessem escravizados por baixas paixões. Minha confiança na humanidade tem sido terrivelmente abalada. Tem-me sido mostrado que pessoas de comportamento aparentemente bom, que não tomam injustificável liberdade com o outro sexo, eram culpadas de praticar a masturbação quase todos os dias de sua vida. Não se têm afastado desse terrível pecado, mesmo durante as mais solenes reuniões. Tenho ouvido os mais solenes e impressionantes sermões sobre juízo, que pareciam colocá-las diante do tribunal de Deus, fazendo-as temer e tremer. No entanto, mal passada uma hora, essas pessoas continuam em seu pecado favorito e fascinante, corrompendo seu próprio corpo. Eram tão escravas do terrível crime que pareciam destituídas de poder para controlar suas paixões. Temos trabalhado fervorosamente por alguns deles, temos rogado, temos chorado e orado por eles. No entanto, sabemos que, mesmo em meio a todo o nosso esforço e angústia, a força horrível do hábito pecaminoso tem obtido a vitória e esses pecados têm sido cometidos. O conhecimento do vício é espalhado. Os que assim se têm tornado tão completamente firmados nesse vício destruidor da alma e do corpo, raramente podem descansar enquanto sua carga de mal secreto não é comunicada àqueles com quem se associam. Desperta-se a curiosidade, e o conhecimento do vício é passado de jovem para jovem, de criança para criança, até dificilmente encontrar-se um que ignore a prática desse pecado degradante. Uma mente corrompida pode semear mais semente má num curto período de tempo do que muitos a podem arrancar em toda a vida.